Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 26 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, temos um dia que até o momento é bastante positivo, tanto para o fechamento das bolsas asiáticas, quanto, né, para o pregão agora das bolsas na Europa. E a mesma movimentação nós temos aí para os contratos futuros nos Estados Unidos, em que o S&P futuro sobe neste momento 0,72, Dow Jones subindo 0,15 e a Nasdaq subindo 1%. Esse movimento é justificado, pessoal, pelos resultados bem positivos que foram divulgados ontem, tanto pela Microsoft quanto também pela Alphabet, que é a dona do Google. Enquanto o mercado aí, obviamente, que aguarda dados de inflação. Eles que são vistos aí como os preferidos pelo Fed. Estou falando nada mais, nada menos do que os dados de PCI, PCE, que envolvem informações sobre renda, gastos pessoais, inflação, né? Nesse sentido, né? Inflação nessa parte de consumo. E esses dados, pessoal, eles se tornam mais importantes ainda depois da divulgação ontem do PIB, tá? Acho que é um ponto aí de atenção, mais um ponto de atenção, na verdade, que eu queria trazer aí para vocês, no sentido de que o que foi divulgado ontem em termos de informação do PIB nos Estados Unidos? Primeiro que o número veio abaixo das expectativas do mercado. Os Estados Unidos ainda continua a crescer como economia, mas foi um crescimento que veio pior das expectativas. Ao mesmo tempo, pessoal, quando você olha ali o índice de inflação calculado nesse PIB, né? Nesse índice de atividade econômica, você teve um número que veio acima do que o mercado esperava. Tá certo? Ah, Vilegas, se isso é ruim, por que que as bolsas então estão subindo hoje? Elas estão subindo, pessoal, porque olhando aí para a temporada de balanços, por enquanto, né? A gente tem números positivos, né? Microsoft, Alphabet, essas empresas conseguiram aí divulgar bons resultados, então segue aquele mood que eu comentei com vocês. Ora, se mesmo nós temos um cenário desafiador em termos macroeconômicos, se as empresas continuam a divulgar bons resultados, projetar para frente aí bons números, segue o jogo. Eu vou continuar posicionado em bolsas norte-americanas, né? Em ações americanas. Então eu olho o copo meio cheio, por mais que o cenário macro me transpareça aí para mim um cenário desafiador. Agora, a partir do momento em que eu tenho aí números ruins das empresas, aí não tem jeito, não tem aí como justificar esse posicionamento. Não por menos, pessoal, se a gente olhar aí para as empresas que divulgaram, as empresas do S&P 500 que divulgaram seus resultados até o momento, 80% dessas empresas superaram as expectativas do mercado. Porém, quando a gente olha aí para as reações dos preços, se os resultados não vieram muito positivos, né, as reações elas foram desanimadoras. E pior ainda, para aquelas empresas que não conseguiram entregar aquilo que o mercado estava esperando. A penalização foi dura, a penalização aí foi forte. Tá? Então, esse é o momento que nós vivemos hoje, pessoal, em que o cenário desafiador macroeconômico faz com que as empresas não possam errar, elas não podem falhar na entrega dos seus resultados. Resultados positivos, beleza, segue o jogo, estamos aqui. Resultados frustrantes, a penalização, ela é grande. E eu vejo que é aí que mora o perigo, tá? Que se de alguma maneira essa virada de chave, se ela acontecer e quando ela for acontecer, que é algo que ninguém sabe, eu vejo que isso poderia trazer aí grande volatilidade aí para os mercados. E é isso. Por enquanto, o investidor aí segue posicionado, segue como, entre aspas, nada tivesse aí acontecendo. Tá certo? Sobre o dado macroeconômico de hoje, pessoal, mais importante, então, como eu comentei com vocês, é o dado de inflação que é utilizado aí pelo Fed. Ele vai ser divulgado às 9h30 da manhã. A expectativa do mercado é de uma alta de 0,3%. Ainda, né, teremos dados então do sentimento do consumidor e expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Se eu não me engano, esses dados serão divulgados às 11 horas da manhã. Ok? Bom, sobre as movimentações na Europa, né, que eu comentei com vocês que estão em alta. Bolsa de Londres subindo 0,39, de Paris alta de 0,22, Frankfurt subindo aí 0,71. E sobre a movimentação das commodities, pessoal, nós temos neste momento o cobre subindo 1,47, ele que atingiu aí a marca dos 10 mil dólares a tonelada seca. Essa região de preços, né, ela acaba sendo atingida pela primeira vez em quase 2 anos, à medida, né, com que aumentam as expectativas de que as minas em todo o mundo terão dificuldades aí para atender a próxima onda aí de demanda que nós chamamos das indústrias verde e também de tecnologia. Tá bom? Então, movimentação positiva aí para o cobre, níquel também subindo 1,37 e o minério de ferro na China teve uma leve movimentação positiva. Petróleo, pessoal, também está em alta. O WTI negociado em Nova York subindo 0,45, quase 84 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 89 dólares o barril. Novamente, pessoal, índices de atividade econômica que mostram aí alguns sinais de fraqueza, ao mesmo tempo em que as commodities continuam a subir. Meu sentimento é que mais cedo ou mais tarde pode ser que isso não dê bom. Então acho que é importante aí a gente continuar acompanhando este cenário, tá bom? E só para encerrar aqui essa parte internacional, queria comentar um pouquinho aí das movimentações na Ásia. A Bolsa de Xangai subiu 1,17, Hong Kong subiu mais de 2% e a Bolsa japonesa aí subiu 0,84%. No Japão, teve decisão de política monetária que acabou mantendo aí as taxas inalteradas. A Bolsa japonesa comemora nesse sentido porque enfraquece o yen. Se a moeda japonesa está mais fraca, isso favorece aí as exportações. O Japão, né, que é um forte exportador aí de tecnologia. E na China, pessoal, a gente vem acompanhando um movimento de recuperação muito forte. Nesta semana foi recorde em termos de fluxo de entrada, né, de demanda. Olhando para a China, pessoal, o investidor global tem uma exposição bem reduzida, né, atualmente. Então, com essa melhora aí na sinalização da economia chinesa, isso tem chamado aí bastante a atenção. Então, fiquem atentos, tá? O mercado aí na China, o investidor aí dando um voto de confiança, e não é qualquer voto, tá? Realmente uma movimentação bastante significativa. Tá bom? Sobre outros índices que a gente acompanha aqui, o DXY Dólar Index subindo 0,07, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,28. O VIX está subindo 1,7, pessoal, mas voltou aqui para a região dos 15 pontos. Uma região que mostra que o investidor busca por ativos de risco. E o ouro sobe 0,70 neste momento. Bom, falar agora sobre o Brasil. A agenda macro é importante nos Estados Unidos, mas também é importante aqui no Brasil, já que nós teremos às 9 horas da manhã dados de inflação, o IPCA 15. A expectativa do mercado é de uma alta de 0,29 no mês de abril, comparando mês contra mês, ou seja, abril contra março deste ano. E isso representa uma desaceleração em relação ao número anterior, que foi de 0,36, ou seja, comparando o dado de março contra o dado de fevereiro. Na comparação anual, a expectativa aí de uma desaceleração para 3,85. No caso, pessoal, a curva de juros hoje precifica que nós teremos apenas mais um corte da Selic aqui no Brasil de 0,25, né? Levando aí a Selic para 10,5% e para por aí, para o jogo. Assim, pessoal, se porventura nós tivermos números melhores de inflação aqui no Brasil, como eu acho que esse movimento, de certa maneira, ele foi, digo exagerado, mas teve aí a questão envolvendo os stops dos fundos de investimento, né, que estavam muito posicionados, esperando aí cortes de juros maiores aqui no Brasil. Eu vejo que existe bastante espaço para esse fechamento de curva, caso esse dado aí de inflação se confirme. Então, fiquem atentos, tá? Eu vejo que isso poderia ser bastante positivo para as empresas, domésticas aqui no Brasil. Hoje nós teremos também, depois do fechamento do mercado, os resultados da Hypera. Hypera Pharma divulga os seus números do primeiro trimestre de 2024. Para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve os acionistas da Petrobras elegendo aí um novo conselho de administração com 11 membros, dos quais 6 foram indicados pelo governo. Petrobras também assinou contratos aí da cessão da totalidade da sua participação nos campos de Chernobyl e Bagre para a Perenco por 10 milhões de dólares. Sobre as empresas que divulgaram seus resultados recentemente, tanto a Cielo quanto a Multiplan superaram as expectativas do mercado e a Cosan informou aí que vai divulgar os seus números financeiros auditados de 2023 no dia 26 de abril, vulgo hoje, tá certo? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Atenção, tá? Apesar desse mood aí mais otimista do mercado, porque os resultados corporativos continuam bons, mas eu vejo que a gente caminha aí para um cenário cada vez mais desafiador. Desafiador em que sentido, pessoal? O investidor não vai aguentar desaforo, tá? Qualquer sinalização, por menor que seja aí, de resultados corporativos que não vão entregar aquilo que o mercado espera ou aquilo que os preços hoje exigem em termos aí de resultado, de balanço, de lucro, poderia levar aí a uma movimentação bastante negativa. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Infelizmente, ninguém tem a resposta para isso, mas é só para passar para vocês, tá? O mood continua, segue o jogo, posicionamento, mas sempre protegido, diversificação e pronto, né, para atuar de uma maneira mais rápida caso o cenário vire. Um abraço, uma ótima sexta, bom final de semana e até mais. Valeu!